I'm turning today to Paul's letter to the Romans, chapter 15 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta de Paulo para Romanos, capítulo 15, versículo 1. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E nosso título é Vivendo por Outros. Agora estamos nessa última porção da carta de Paulo para Romanos, de capítulo 12. Ele vem de um ensino doutrino para um ensino prático, e os outros capítulos, os últimos, desde o início do capítulo 12, falando sobre a adoração de dois tipos, o que oferecemos num culto, que é a adoração direta a Deus, onde ele é louvado, elevado, magnificado, e onde oferecemos nossas orações e petições e ações de graças, onde ouvimos a palavra dele sendo pregada, e o outro tipo de adoração, que é oferecendo a nossa vida como um sacrifício vivo. Então existem dois tipos de departamentos, dois departamentos de adoração, e temos a exortação prática também, e aí passamos pelo capítulo 12 e capítulo 13, eu passei rapidamente por enquanto, e o capítulo 14 lidar com algo que é mais a ver com a igreja de Romanos, com o problema dos judeus. Existia entre os judeus convertidos aqueles que acharam muito difícil deixar para trás todas as suas práticas e maneiras de viver que eles tinham antes. E eles continuavam pensar naquelas regras que eles tinham do Velho Testamento. E eles mantinham o último dia da semana como o sábado, e aí eles se encontravam com o povo de Deus no primeiro dia da semana. Os judeus, sim, eles confiavam inteiramente em Cristo, eles acreditavam nele, na sua morte expiatória na cruz do Calvário, como a única maneira que eles poderiam ser convertidos, mas eles não conseguiam sentir que era certo deixar para trás todas as práticas judaias, todos os costumes que eles tinham. Então, entre os gentios, eles pensavam, por que que eles continuam com essas coisas? Porém, os judeus também se incomodavam com o fato que os gentios não seguiam o que eles seguiam em manter o sábado. O apóstolo Paulo, principalmente, dizia que se aqueles judeus convertidos não confiassem naquelas práticas para a salvação, que se eles com certeza entenderam que essas coisas não poderiam salvar ou contribuir o que eles tinham com Deus, eram ensinamentos certos para o Velho Testamento, e eles não afetavam nada. Então, a igreja não se incomodaria que eles continuassem. Eles manteram aquelas leis por tanto tempo, mesmo aquele último dia da semana. Durante a vida inteira, eles manteram como um dia distinto. Eles não conseguiam se sentir que eles podiam deixar esse dia e só estarem juntos com o povo de Deus, os gentios e outros que acreditavam em Cristo no dia do Senhor. Então, o capítulo é uma exortação para esses judeus convertidos e para os gentios convertidos para aceitar um ao outro no Senhor. Às vezes, e eu não vou demorar muito para dizer isso, o ensinamento de Romanos, capítulo 14, é usado como um meio de persuadir cristãos não se importar se outros cristãos desobedecem à Escritura. Por quê? Eles dizem, Romanos 14 exalta que existem diferenças pequenas, não podemos nos incomodar, devemos ser todos juntos em Cristo Jesus. Então, se as pessoas desobedecem à lei, um exemplo óbvio, se cristãos nos dias de hoje se desviam e vão para o mundo com os seus comportamentos e gostos, entretenimentos, será que outros crentes devem se preocupar? Não, não, eles não devem se preocupar. Não é um caso de salvar uma alma. Romanos 14 diz que devemos receber uns aos outros. Não, Romanos 14 não justifica isso, nunca justifica ignorando ou levando coisas que são erradas de uma forma qualquer. O caso de Romanos é completamente diferente. Não era errado o que os judeus estavam fazendo de manter aquele dia. Não era aquilo que os salvavam. Mas era um problema com a consciência que eles tinham. O que eles estavam fazendo não era errado. Porque, ao menos que eles confiassem nisso para a salvação deles, eles faziam isso antes da conversão, mas não depois, então não era errado. Bem, é isso só que eu quero dizer sobre o capítulo 14. O que devemos lembrar é que não fazemos nenhuma diferença entre coisas que a Escritura não tem uma regra. Por exemplo, nós não nos preocuparíamos um com o outro por causa de práticas humanas que a Escritura não diz nada. Por exemplo, como uma mãe deve alimentar o seu filho. Algumas pessoas seguem um tipo, outro tipo. Isso não tem nada espiritual e não deve causar nenhum problema ou falta de respeito entre crentes ou deixar de aprovar um ao outro. Não existe nenhuma lei, nada na palavra de Deus que diz algo sobre isso. Então, o capítulo 14 tem a ver com isso, mas não com coisas que estão claras na Escritura. Mas aqui estamos no capítulo 15 agora. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. A exortação aqui é para respeitar crentes caminhando com o Senhor. Então, essas palavras agora são dadas. Bem, meu primeiro ponto será a vida que não é egoísta. Será que vivemos vidas que não são egoístas? Paulo se inclui aqui. Ele diz, nós que somos fortes. Ele considerava que os gentios tinham... eram mais fortes e que o que os judeus faziam, aquelas ordenanças que eles seguiam, não poderiam fazer nada para a salvação. Então ele diz aqui na palavra, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Nós poderíamos dizer que essa palavra fraqueza poderia ser dúvidas. Eles tinham dúvidas, acho que seria melhor do que fraquezas. Eles não conseguiam deixar de lado, para trás, as suas práticas. Então, eles achavam que eles queriam manter o que Deus queria, o que eles seguiram, o Velho Testamento. Mas ele diz, nós que somos fortes em consciência, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Isso que é muito significante para nós. E não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. Será que você está agradando a si mesmo? Como um marido? Como uma mulher? O que eu gosto? O que eu quero? o que eu gosto de fazer. O que eu concordo, que eu acho bom. O quem eu gosto, quem eu prefiro estar ao redor, na igreja. Com quem que você conversa? Com quem você se mistura? Quem são seus amigos? Aqueles que são igual a ti? Aqueles que correspondem a ti? Aqueles que você tem mais em comum? Aqueles que são da mesma idade que você, exclusivamente? Aqueles que têm a mesma profissão que você na sua vida? Pessoas do seu mesmo tipo? Do mesmo tipo de grupo, mesma cultura. É o que eu quero, que eu me sinto confortável. Isso seria uma grande meta para os crentes. Não agradar a nós mesmos. Esse não é o princípio que devemos viver. É uma regra da sociedade moderna? É uma regra? A geração vive assim? Você faz o que você quer. É isso que todo mundo acredita. Você tem que fazer o que te agrada, o que te deixa feliz, o que está em sua mente. Possuir o que você quiser, escolher a sua carreira, é o que eu gosto de fazer. As pessoas vivem dessa maneira. Será que você pensou no que você gostaria de fazer na vida? Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. E esse é o grande princípio da vida. É o amor, é a vida egoísta, é a regra da sociedade moderna. É claro que o que devemos nos perguntar de acordo com não agradar a nós mesmos, em toda atividade que nós participamos, em tudo que fazemos, é certo? Temos que perguntar, é justo com outras pessoas? Na família? Na igreja? É produtivo? É produtivo espiritualmente? É o meu dever? Será que paga a minha dívida espiritual? Será que é o meu chamado? Esse é o tipo de pergunta que devemos perguntar. E devemos nos treinar para fazer essas perguntas, porque sem isso não conseguimos deixar a vida egoísta. Viveremos uma vida para agradar a nós mesmos. Esse é o primeiro desafio. Não estamos tão preocupados com os gentios e os judeus, o que eles acreditam nesse tipo, mas estamos preocupados em não agradar a nós mesmos. E isso vem a suportar as fraquezas dos fracos, todos os fracos. Não só os convertidos judeus, mas todas as pessoas que seria considerado fraco, mesmo aqueles que não são convertidos. Os jovens que não conhecem nada, não sabem nada nos dias de hoje. Estamos agora numa terra onde as pessoas crescem destituto de qualquer instrução espiritual, qualquer informação nas grandes coisas da vida, as grandes informações sobre a alma, eternidade ou Deus. Eles são judeus para ele, eles têm uma dívida diante dele, mas eles não são treinados, eles não conhecem nada espiritualmente. Queridos amigos, você pode aguentar isso? Você que é salvo, você que tem tão grande privilégio, tanta bênção, que existem pessoas, jovens, que não conhecem nada, nem os princípios básicos, princípios morais. Eles são os fracos, aqueles sem vantagem. Nós temos escola dominical, como você sabe, e nós tentamos nos esforçar, nós poderíamos ter mais. Se existissem mais pessoas vindo para ajudar, para ensinar, para ajudar com transporte, será que estamos agradando a nós mesmos? Essa é a vida que não é egoísta que nós estamos falando. Eu também penso aqui, pensemos como o apóstolo Paulo se coloca nessa situação. Ele diz, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Ele se inclui. Será que estamos vivendo uma vida altruísta? Será que porque não fazemos nada para contribuir mais? Porque não é conveniente, talvez? Porque não encaixa bem com a nossa vida? Ou porque estamos só agradando a nós mesmos. Versículo 2: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Mas estendemos para todo mundo, para edificação, para força. E nós temos um grande fardo para essas coisas. Aqui o apóstolo está incluindo a si mesmo. Ele parece se arrepender de tudo que ele acha em si que fraqueja nisso. E ele se dedica, você pode ver em sua vida, indo de um lugar para o outro, sempre em jornada. Ele começa uma igreja, em alguns casos ele é pastor por um tempo, não por muito tempo, mas naquela igreja laços são formados. Ele vive entre o povo, ele lidera-os, ele os guia, ele tem comunhão com ele, ele os ama, eles o amam, mas existe mais para fazer, existem lugares para ser alcançados, e ele é apontado por Deus para ministrar para o apóstolo, para os gentios. Ele é o apóstolo apontado. Então ele dá tchau, ele se despede, ele vai para pionar outros lugares. E ele passa por muita coisa, dificuldades no mar, ele é preso, grande necessidade, destituição. E ele repete isso, ele diz isso repetidamente. E aí ele acredita que ele deve retornar a Jerusalém e ele deve exaltar, ele deve ter oferta para com outras pessoas para ajudar com a fome, mas ele está em grandes necessidades e ele repete isso. E ele diz que tem que retornar a Jerusalém, ele tem que exaltar, ele tem que receber ofertas de outras igrejas para ajudar na fome. Mas ele sabe, quando ele está lá, que ele vai ser preso, que ele vai ter grande necessidade, que terá um tempo longo de prisão, e ele vai terminar, e tudo vai se finalizar com dor, dificuldade. E pessoas naturalmente diziam para ele: Paulo, fique aqui, nós te amamos aqui, nós precisamos de ti. Mas não, esse não era o chamado dele. Ele não quer agradar a si mesmo, ele não quer, se considera, ele segue o chamado de Deus. Mesmo que custa tanto, mesmo que é tão difícil, mesmo que custe tão pouco para nós, nós pensamos, só nosso esforço, só nossas orações, nós falhamos em seguir dessa maneira. E aqui tem a exaltação. Temos aqui na mensagem que estamos lendo: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. E o terceiro ponto: porque também Cristo não agradou a si mesmo. O exemplo de Cristo é uma marca de graça para pessoas que são verdadeiramente convertidas, que eles desejem seguir a Cristo. Não podemos segui-lo à cruz do Calvário, não podemos segui-los na sua morte expiatória por pecadores. Só Cristo, que era homem e Deus, podia sofrer e morrer por pecadores e pagar pela punição devida a eles. Não podemos segui-lo em tudo, mas no seu padrão de vida, no seu amor, na sua gentileza, nas suas boas obras. Claro que não podemos igualmente ser como ele, mas desejamos ser seus discípulos e seguimos. Isso é uma marca da graça, não ser que nem esse mundo, é o que eu gosto, mas como Cristo, o Salvador do mundo. Então o apóstolo Paulo coloca seu exemplo. Ele diz aqui: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Cristo, que tinha todo o direito para agradar a si, o Criador, que fez tudo, o membro da Santa Trindade, a quem foi dada a criação do universo, foi ele que criou. É o que a Escritura ensina. Aquele a quem pertencemos por direito, aquele que tinha todo o direito de ser servido e adorado, mesmo na sua obra na terra. Mas é claro que ele deixou esse direito de lado para vir a esse mundo e viver uma vida de perfeita justiça, para ensinar, para fazer as grandes obras da compaixão, e depois para ir à cruz do Calvário, mesmo Cristo, porque também Cristo não agradou a si mesmo. Talvez eu esperaria ver que o que o apóstolo está dizendo continue nesse ponto, que Cristo não agradou a si mesmo e foi à cruz do Calvário, que com certeza foi a sua obra mais dolorosa, que custou mais. Como um exemplo de Cristo, olhando para outros e se comportando de uma maneira completamente ao contrário do que é um egoísmo, ele seria o perfeito exemplo. Porém, Paulo não dá isso como exemplo. Porque ele diz, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, ele se refere a Salmo 69, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. E ele dá o exemplo da obra de Cristo, o fato que ele estava preparado para sofrer injúrias, escândalo, mentiras maliciosas, todo tipo de indignidade expressada por palavra ou ação. Ele estava preparado para sofrer tudo isso, e isso é o exemplo. Esse é o exemplo de sua altruísta. Mas por que que o apóstolo Paulo nos dá esse exemplo e não um outro? Bom, provavelmente a resposta é que ele queria mostrar como nós agimos e nos comportamos em nossa vida cotidiana. Então, o exemplo de Cristo será da sua vida cotidiana, não do seu ato suprime de expiação. Cristo, na sua vida cotidiana, ele mostrou quão gentil e maravilhoso ele era. Ele curou e pregou o evangelho, remissão de pecados. Mesmo que ele trouxe para si ódio, hostilidade das pessoas ao seu redor, ainda assim ele viveu assim. O apóstolo Paulo seguiu nisso, é assim que ele vive. Então, esse é o exemplo que não podemos imitar Cristo em seu... É sua obra final tão grande, sua morte expiatória na cruz do Calvário, mas podemos imitá-lo na sua vida diária, no seu cotidiano. Não importa o que vai nos custar para viver uma vida altruísta. O que eu quero, o que é bom para mim, o que eu prefiro, é errado viver assim. Mas sim olhar para a necessidade de outros, dos outros ao nosso redor e ministrar a eles. É claro, não ia nos custar aqui o que custou a Cristo. Talvez sim custe desvantagens, ou as pessoas falem mal de ti, ou talvez você perca até um cargo melhor no seu lugar de trabalho por ser cristão, mas não vai custar nada tão doloroso, tão difícil como Cristo, vivendo uma vida altruísta no meio do povo. Mesmo assim, nós não seguimos, nós deixamos de lado todos os dias. Se você olhar para a sua vida, olhar para trás, inclui um grande número de decisões egoístas, posições egoístas. Então, seguimos os exemplos de Cristo. Mesmo Cristo... não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Se pudéssemos segui-lo mais claramente do que fazemos, o exemplo de Cristo mostra nossas obrigações. Pense nele. Todo passo, todo o seu ministério mostra seus esforços para curar, para abençoar, para ensinar, para salvar almas perdidas, toda a cura, preocupações por outros, a vida que Cristo levou, vida altruísta de Cristo, com os seus discípulos, a paciência que ele tinha, eles deram tão devagar para aprender. Todo sermão que ele pregou mostrou seu desejo pelo povo, pelas suas almas. Tão fácil ele fez para eles, tão brilhante eram as suas ilustrações e parábolas. Então você vê a vida altruísta de Cristo, sua preocupação em tudo que ele fazia, mas existia toda a divisão e tudo que eles gritavam e falavam contra ele. Bem, para nós custa pouca inconveniência perto de Cristo. Mesmo assim, como eu disse, muitas vezes nós não seguimos. Mas agora olhamos, ponto 1, o exemplo de Cristo. E aí Paulo nos leva para o lugar onde tem as escrituras do Velho Testamento. Aqui temos no versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. E esse é o nosso ponto de conclusão. O lugar onde encontramos aqui no Velho Testamento, ele não diz completamente, mas claramente está falando do Velho Testamento nesse sentido. Paulo introduz aqui para justificar a sua referência do versículo 3. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que aprendêssemos. Bom, alguns comentários aqui. Sim, temos o Novo Testamento. Sim, o registro da vinda de Cristo. Sim, o Evangelho tão claramente anuncia a nós. Temos os epístolos de Paulo, como devemos nos conduzir, como devemos nos comportar na vida da igreja, quais são os nossos deveres. Temos todas as predições nos livros de Apocalipse para o futuro plano de Deus. Em Mateus 24 começa, e depois no livro de Apocalipse, os últimos dias. Então, pensamos, o Novo Testamento para a era cristã é muito mais relevante? Claro que reconhecemos o Velho Testamento, é parte das Escrituras, é para nós, mas ainda assim tem aquele sentimento em nós de que é mais relevante para nós do que o Novo Testamento. Não, diz o apóstolo Paulo, não sabes você que o Velho Testamento foi escrito por Deus, designado, colocado para a era do Novo Testamento. Era para crentes que viveram no Velho Testamento também, mas ele diz, principalmente, foi feito para a época da igreja, para a igreja do Novo Testamento. Isso é muito importante de pensar. Às vezes você pensa, ah, bem, por que que seria assim? Por que que o longo período do Velho Testamento, o seu registro histórico, todo o conteúdo da escritura, seria principalmente para a época cristã, a era cristã? Bem, eu não sou alguém que entende muito da população, assim, mas eu li que na época do Cristo tinha 2-3 milhões de pessoas no mundo. Algumas pessoas dizem que até menos pessoas. Algumas pessoas dizem que tem 60 ou 70 milhões de pessoas no mundo. Mas os maiores números, pensemos, 300 mil pessoas seria o que eles dão de maior número. Agora tem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Quando você considera o período antes de Cristo e compara desde os nossos primeiros pais, é muito pequeno quando você compara com o vasto número desde aquela época de Cristo e desde a época do Velho Testamento. 7 milhões de pessoas, a maioria das pessoas. Por quê? Talvez 25 ou 30 vezes mais de pessoas vivendo nos dias de hoje do que viviam na era que o Velho Testamento se fechava? Queridos amigos, existem muitas mais pessoas na época da igreja, do Novo Testamento, da época do Novo Testamento, do que já existiu antes. Agora, isso pode parecer estranho de se dizer nesse culto de ensino, mas nos ajuda a ver que um dos motivos, se eu poder dizer isso como uma forma de reverência, Deus foi tão cuidadoso e tão maravilhoso em construir e manter as escrituras do Velho Testamento como as do Novo Testamento para a nossa época, porque eles têm um ensinamento muito rico, um ministério profundo, que foi designado primeiramente para muitas mais pessoas do que teriam no mundo através da época do Evangelho. Porque eu quero mostrar quão maravilhoso é Deus, como Ele quer nos dar o máximo de revelação, de exemplos da família de Abraão, por exemplo, a igreja do Velho Testamento, como um escritor colocou, como se fossem atores num estágio, colocado por Deus, a história, suas vidas, que nos ensinam muito. Ensina a maior parte do mundo, dos habitantes do mundo, durante a época cristã. É uma preparação de Deus desse manual de vida espiritual. O Velho Testamento é, você pode dizer, igualmente importante ao Novo Testamento para a vida, para guiar a vida do crente. E é designado para essa época, principalmente. Bom, talvez eu ainda possa tocar em uma ou duas coisas que mostre o quão importante o Velho Testamento é. Nossa vida, nosso título hoje é o desafio de viver uma vida que não é egoísta, uma vida altruísta. Nossas atitudes, não pensar em nós mesmos ou nos agradar, mas as pessoas que ministramos, nossas famílias, nossos amigos, lugares de trabalho, na igreja. Em segundo lugar, o exemplo de Cristo. E em terceiro, o grande, onde está o Velho Testamento em nos moldando nessa vida, moldando-nos nessa vida, em viver a Deus e não nos agradar a nós mesmos, não viver uma vida egoísta. As grandes explicações do Velho Testamento são únicas. Você não as encontra no Novo Testamento. As grandes explicações. A explicação da condição do ser humano. Porque somos como somos. Está tudo no Velho Testamento? Está tudo no livro de Gênesis? Em outros lugares? A explicação da criação. A explicação da queda do homem, como o homem está diante de Deus depois da queda, como uma raça humana condenada, sua necessidade de um Salvador, todas essas coisas estão no Velho Testamento. O plano de Deus, a natureza da redenção é explicada no Velho Testamento. Então, as grandes explicações da raça humana está no Velho Testamento. E também existem as promessas e as profecias de como Deus resolveria o problema, mandando um Salvador, e todas as promessas. Tudo está no Velho Testamento. A maioria deles estão no Velho Testamento, temos algumas no Novo, mas a maioria está lá. Aí existem as paralelas, você sabe qual que são as paralelas? Bom, eu mencionei a família de Abraão, a história da igreja antiga, típica, que representava o Velho Testamento, e como Deus abençoou seus atos de fé, e como ele punia também os seus atos de descrença. A história da igreja nos tempos antigos, nos tempos anciãos, grande instrução para o povo de Deus, nos dias de hoje, as famílias de Deus, para os eventos práticos de como Deus reage ao nosso comportamento. tudo no Velho Testamento. Essas são as paralelas, existem tantas que conseguimos ver na nossa situação espiritual nos dias de hoje. E também de adoração do Velho Testamento, os princípios, a maneira, não inclui as cerimônias, os sacrifícios, mas os princípios de adoração. Existiam os livros poéticos, por exemplo, livros de experiência, os Salmos de Davi e outros que conduzem a nossa experiência espiritual, desafia-nos, nos fortifica. Tudo isso é um grande manual de viver e deveríamos ensina-nos e nos fortifica numa vida, para vivermos uma vida para Deus e não uma vida egoísta. Então, esses são nossos temas. Temos aqui, lendo novamente dessa passagem: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrada o seu próximo, aqueles que são crentes e aqueles não, que não são crentes, no que é bom para edificação. Uma vida que não é egoísta. E em versículo 3, o exemplo de Cristo, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ele sofreu tudo isso para ser um salvador. E aí, aqui no lugar da escritura: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para nós, diz Paulo aqui. Aqueles que viveram na era cristã, que nós, através da paciência, temos aqui consolação das escrituras, tenhamos esperança. E continuaremos com esses grandes versículos nas semanas que têm por vir. Mas esse é o desafio para hoje. Vivemos para a glória de Cristo e vivemos uma vida que não é egoísta. Uma vida altruísta, que possamos ir para casa e possamos revisar nossos corações, maridos, mulheres, amigos, ao redor, família. Bom, eu gostaria de ter tempo para te dizer como você deve se ajudar para não ser egoísta, mas talvez outro dia, outra hora, não pensando tanto no número um, como nos vestimos, como devemos nos viver, o que devemos comer, o que gostaríamos, o que queremos fazer. Você está planejando sua carreira como um jovem? Sim, tome cuidado na hora de planejar, com cuidado, mas não passe muito tempo planejando, porque você se tornará completamente preocupado com si mesmo, com seus problemas. E aqui somos chamados, todos nós, para viver uma vida altruísta, não o que nós queremos. Que Deus nos ajude. O título é Ganhando e Preservando a Garantia. Aqui tem uma oração, ou pelo menos um desejo do apóstolo Paulo para aqueles crentes em Roma. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É quase que uma definição da garantia cristã. É a maneira de ganhar a garantia, manter e preservar. Começaremos a pensar esse estudo com o Deus da esperança, o Deus que é o autor da esperança. Mas deixe-me definir a esperança. O que fizemos recentemente nesses cultos, temos a certeza, a garantia da salvação e a esperança. A essência é a esperança, mas não é a nossa ideia de esperança, a maneira que usamos essa palavra nos dias de hoje. A esperança talvez signifique mais nada do que uma possibilidade. Eu não tenho certeza que se é um desejo. Mas esse não é o significado da esperança. Encontramos no Novo Testamento, principalmente nos epístolos de Paulo, a palavra grega traduzido aqui esperança, literalmente é a palavra para antecipar, antecipação. E lemos aqui dessa forma: ora, o Deus da antecipação, com certeza. Então, é algo certo que está em mente quando você lê essa palavra no Novo Testamento. Agora, o Deus da antecipação e da certeza, o Deus que dá forte antecipação de suas bênçãos, principalmente na eterna glória. Ora, o Deus de esperança ou antecipação vos encha de todo gozo e paz em crença. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de lidar com isso, de que Deus é o autor. Ele é o autor, é o Deus da antecipação. Ele que providenciou para o seu povo. Ele que faz e provê para nós. Redenção não é uma ideia do ser humano. Sabemos isso muito bem. Todo o processo de redenção é algo que é contra o que os seres humanos querem ou desejam. Não queremos uma grande redenção. Queremos uma redenção merecida. O coração humano se ofende com um Deus que providencia a salvação. A ideia de que Cristo teve que vir para esse mundo, entrar num corpo humano, se tornou homem, o Deus homem, sofreu e morreu em uma agonia que não dá para descrever, em uma cruz. A eterna punição do pecado, em nome de todos aqueles que seriam salvos, para adquirir esse direito de perdoar-nos gratuitamente. Não me fale isso, diz o coração humano. Eu não quero saber disso. Eu não quero buscar a Deus como um pecador perdido e necessitado, que deve receber uma salvação gratuitamente, que foi ganhada e merecida para mim, por Jesus Cristo, Filho de Deus, a segunda pessoa da Santa Trindade. Eu quero algo que eu possa mergulhar. E é por isso que toda religião de divisão humana, toda religião que é inventada pela mente humana, é uma religião com obras. Qualquer outra fé que não seja a de Cristo não é uma religião de uma salvação gratuita e de graça. É algo com obras. Ou você tem que ser muito inteligente para operar as técnicas de meditações que te levarão a em harmonia com um Deus inventado. Ou você tem que ser muito capaz de permanecer cerimônias e coisas que Deus requer de ti, ou fazer as boas obras que Ele requer para ganhar a salvação. É o que o ser humano quer, é o que o coração do ser humano quer. Então, nós, seres humanos, deixados por nós mesmos para a salvação, iríamos querer uma salvação que nos dê crédito, que diz, eu posso fazer, eu posso merecer. E eles se ofendem com a salvação que Deus dá. Então, Deus é o ator da antecipação, da esperança, no sentido que, sem dúvida, Ele nos deu uma salvação gratuita, que nos capacita ter certeza do céu e que possamos gozar dele aqui e eternamente. Deus é o autor da antecipação, com certeza. Somos salvos porque confiamos em Cristo. Ele é o autor. Cristo, que é igual ao Pai, venho e assegurou essa salvação. Ele é o autor da palavra que nos fala dessa certeza eterna para todos aqueles que confiaram em Cristo. Então, antecipação é de Deus. Mas qual é o motivo? Por que Deus escolheu capacitar todos aqueles que confiam em Cristo, veem seu pecado, experienciam conversão? Por que que Deus nos deu essa provisão, esse privilégio de poder ter essa certeza? Bom, em parte para glorificar Ele. Você sabe, eu tenho certeza, que no livro de Job vemos essa construção que Satanás interage com Deus. É claro que ele não interage, mas é colocado no livro de Job para que nossa capacidade de ser humana entenda algo muito profundo. E Satanás, ele diz como se fosse: Job não confia em você por nada. Ele não acredita em ti por nada. Ele acredita em ti só por causa do que você dá a ele. Suas riquezas, sua família, que ele possui, seu poder, suas influências, seu status. Porque abençoaste tantos ele. Ele acredita em ti por causa do que ele ganha. Então, deixe-me tirar tudo dele. Deixe-me tirar todo o conforto, todas as suas riquezas, seu status, sua família. E ele vai te amaldiçoar. E ele não vai mais crer em ti. E Satanás, nós entendemos pela escritura, acredita que todo mundo que acredita em Deus não é verdadeiro, não tem um amor verdadeiro por Deus, como Jó. E todos que professam ser salvos por Cristo e caminhar com Ele, não é verdade, Satanás pensa. É tudo uma mentira. Todo ser humano não está interessado em Deus. Ele pensa que ele vai ganhar algo de Deus na Terra. Algo para satisfazê-lo. Então, o que Deus fez foi isso. Em salvar o homem e a mulher. Ele nos dá a certeza. Ele nos dá a salvação. A certeza do céu. Ele nos dá um foco claro para abraçar, antecipar, para nos ajudar, demonstrar quão genuínos somos diante dele, para manter nossa confiança, para que Satanás seja provado errado, para sermos pessoas que são vistas não só como merecem, mas que amam ele, buscam ele, têm a vida eterna com ele, o Salvador do mundo, o Deus do céu. Então, certeza, garantia, é como se o céu fosse aberto um pouco e nós víssemos uma porção do que está à nossa frente, ambos na nossa vida e no céu, para aqueles que creem nele. Então, nosso foco não é aqui na terra, é no céu. Isso é demonstrado, mas é claro que é para o nosso encorajamento também, para nos ajudar, porque Deus é o autor da certeza, da garantia, da antecipação, da esperança, e é dado para nós para propósitos certos, para que Deus seja glorificado.